debate das 10. Muito bem, recebendo aqui a Turma da Saúde, o secretário Arthur Amorim, a coordenadora de atenção básica Luciana Santos, a gente vai começar o debate por ela, inclusive. A Renata Souza, que é supervisora de atenção básica, e a Fátima Roberta Oliveira, da Central de Regulação. Estou brincando com a Luciana, mas precisava falar também, né, Lu? Quem tiver perguntas pelo telefone, quando eu recebo aqui colega do tempo de escola, eu gosto de começar por ele, para ver como essas pessoas, né, se destacaram, né? Não é verdade? E como essa nossa geração, né, radialista que ficou numa função, mais ou menos fui eu, mas graças a Deus o resto do pessoal se desenvolveu bem, está aqui a Luciana para provar. Vamos lá, secretário Arthur, quero agradecer a Arthur, Renata, Fátima, a Luciana. Vamos falar logo desse ônibus que foi entregue aí, estou vendo muito material publicitário, prefeitura fazendo, inclusive divulgando isso. Ontem se falou muito, me parece, no programa institucional. O ônibus já começou a atender, como é que tá o atendimento, qual vai ser a função elementar desse ônibus, porque me parece que ele é o segundo. Tem um que está veinho, né? Parece que já vai ser aposentado. E esse é o segundo em boas condições de uso, de rodagem. Queria que o secretário explicasse bem isso para a gente. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Roberta, Luciana, Renata, né? Michele e os ouvintes da PAGEU. A gente fica feliz de estar participando de mais um debate, Nil. E dizer que essas ações aqui que a gente vem desenvolvendo na saúde, ela é fruto, inclusive, de demandas que surgem, a gente escutando a população, até aqui nesse espaço mesmo, como você sabe. A gente adquiriu agora um segundo ônibus, né? Ele já está funcionando, está fazendo a rota Afogados-Recife. Ele vem para poder reforçar, né, a frota nossa de TFD. É interessante dizer que o primeiro ônibus que tinha sido adquirido, inclusive, foi até na gestão de Patriota, quanto secretário de Saúde, né? Uhum. Ele nos serviu durante muito tempo, inclusive até mais ou menos em torno de 30 dias atrás, e ele já vinha apresentando alguns problemas, eu acho que é pela questão do próprio uso mesmo, né? O tempo e etc. Então a gente afastou ele um pouquinho, né, da circulação, e garantimos esse novo ônibus que vai fazer a dobradinha com aquele outro que a gente adquiriu há um pouco tempo atrás, né? Que as viagens, Nil, elas, diante da demanda, diante até inclusive da ampliação da atenção básica, que a gente pôde, né, ofertar mais profissionais para poder atender a toda a população. Antes a gente só tinha 29 mil pessoas de Afogados com acesso à atenção básica. Hoje a gente tem aproximadamente aí, que eu sempre contesto os dados do IBGE, como você também isso. É uma pessoa...
Inclusive em relação à população.
A população, né? Que a gente atende 40 mil pessoas no município. Então, a gente teve sim uma demanda maior de identificação de problemas, onde muitas vezes existem algumas demandas que a gente não soluciona aqui no nosso território. E aí, temos que estar encaminhando, né, para fora. E esse ônibus, ele veio para como é que eu posso dizer? Fortalecer, né, essa rede. A gente tem viagens que saem no domingo, na segunda, na terça e na quarta, né? Antes a gente só tinha as viagens do domingo e da quarta. Hoje a gente tem essas viagens. Inclusive a gente, graças a Deus, conseguiu garantir, junto até os próprios pacientes e as unidades executoras dos procedimentos lá em Recife, que garantissem esse atendimento lá nessas datas marcadas, para que a gente pudesse garantir esse transporte de uma maneira muito tranquila. Então, o ônibus, você viu até que ele traz algumas homenagens, né?
Inclusive, quero agradecer aí a referência. Tem dois equipamentos que a gente gerencia diretamente, e outro tem a espécie de gestão indireta que é compartilhada com a Associação Cultural, que é o Cinto São José.
Correto.
E o Museu do Rádio. Ficamos felizes aqui com a referência, viu? Postei foto nas redes sociais.
Eu vi.
Além de Dom Francisco, que é uma figura também muito, muito ligada à nossa história também, à história da rádio, da diocese. Então foram felizes nessas referências culturais e religiosas, né, Arthur?
Correto. Eu lembro que as discussões das artes, né, que vão ser que a gente vai utilizar nos ônibus, Nil, ela é feita nas reuniões de monitoramento. Então, tem a presença da imprensa, tem a presença de todos os secretários, do prefeito. E o interessante é que, nessas discussões, a gente procura estar contemplando, né, algumas instituições que são importantes para o município, que participaram do desenvolvimento de Afogados. Afogados, ele não só desenvolve por conta do poder executivo, ele se desenvolve porque essas instituições também têm um papel importantíssimo nesse processo. Então, a Rádio Pajeú é uma delas, é uma rádio que a gente chega numa reunião do COSEMES lá em Recife e o pessoal fala lá, e a Pajeú, como é que tá? E aí? Então, assim, ela é referência, de fato, né? Não só aqui no Sertão, mas também em outras regiões do estado. E a rádio, ela foi formadora, e Dom Francisco, ele utilizava a rádio também como um instrumento de formar as pessoas, né? Das pessoas adquirirem os seus direitos. Então, Patriota tem uma ligação muito forte com ele também, e também com a rádio, que hoje já faz quanto tempo aí que tu tá na gerência?
Faz um tempo, né? Eu já perdi minha conta, mas eu sei que tem a rádio mesmo, 58. E eu já vou, acho, 27 anos de rádio.
Olha aí.
Fazendo uma coisa ou outra, né?
Quase minha idade.
Quase sua idade. É quase uma verdade.
Então.
Agora, é legal a iniciativa, isso aí tem que se reconhecer, porque. E é uma estratégia de marketing inteligente também, que você divulga a cidade por onde o ônibus passa,
correto,
né?
É interessante até ver os relatos. A gente. Esse. Não deu tempo ainda, mas aquele outro anterior, verde. Quando ele chegava na ACD, isso é as crianças que iriam para lá, né?
Uhum.
Dizia, eita, chegou o nosso ônibus. Aí as outras criancinhas falavam, eita, mas que ônibus bonito. É o quê? É turismo? E assim, era um ônibus de um município, né, tal. Essa lógica de levar as nossas potencialidades, o que a gente tem de bom para estar estampado, para poder estar sendo visto, né, nesses percursos que o ônibus faz... É muito bacana, porque isso desperta até o interesse das pessoas de vir conhecer. O Museu do Rádio. Onde é que existe o Museu do Rádio? Né?
Então, é verdade.
A gente vem para cá, tem a questão do abastecimento da água, que foi colocado lá também, né? Da foto de três senhoras que é emocionante.
Legal,
você ver aquela
muito
foto.
Bonita aquela foto. Aquilo é coisa de Cláudio Gomes, né?
É...
Sem falar que a mão que assina aquelas imagens é de um dos fotógrafos mais... importantes que temos em Pernambuco, não tenho medo de errar nisso, o Cláudio é realmente um fotógrafo diferenciado, né?
Com certeza, teve lá, a gente tem a Serra do Giz, né, que foi agora uma área de
preservação
ambiental, inclusive a CPRH está fazendo o gerenciamento junto com o pessoal da prefeitura. A gente tem a questão da Rádio Pajeú, do Cine São José, da Catedral, né, presente, também, que é o nosso cartão postal, vamos dizer assim, né? Então, a questão do próprio Dom Francisco, que a gente colocou lá, o profeta do sertão, foi uma frase de patriota, né? Então, a gente tem esse dever de estar levando, de estar reconhecendo, de estar fazendo com que as pessoas despertem o interesse de vir aqui e conhecer.
Muito bem. Eu postei no blog a informação e eu estava vendo a fanpage, que é a minha página no Face. E estava vendo muitos comentários, foi uma notícia muito compartilhada. Acho que foram 4 mil visualizações dessa notícia, que é um número relativamente bom. E eu ouvi alguém comentando, muita gente parabenizando, mas no meu lá apareceu uma que também representa um pouco o meu sentimento. Claro que a gente sabe que não dá para se oferecer todos os serviços na região. Mas ela postou o seguinte, ela disse, é muito bom, tem que se enobrecer, mas melhor seria que a gente não precisasse do tal TFD, do transporte fora de domicílio. Quais são os principais serviços que ainda exigem a necessidade desse transporte dos pacientes para lá?
Então, Nil, na verdade, o tratamento fora do domicílio, ele é uma ferramenta, né, que foi criada... Na verdade, ela foi instituída em 1999, através de uma portaria do próprio Ministério da Saúde, né? Que instituía até valores irrisórios, acho que é R$ 3,00 o valor para o deslocamento de 50 quilômetros de um paciente, né? Para que ele pudesse procurar, né? E não existia naquela época nem essa característica de regulação. Ele teria que sair do município dele para procurar um atendimento, né? Em um outro município, a Deus dará, vamos dizer assim. Ele não tinha aquela orientação específica. Hoje a gente instituiu a regulação, a gente já consegue mandar os pacientes com dia e hora marcado para para determinado serviço lá em Recife. Existem alguns problemas, inclusive, de várias vezes o paciente ir, e aí a regulação do próprio Estado, porque a nossa regulação, ela se comunica com a regulação do Estado, né? Uhum. Ela dizer que o paciente tem que ir nesse dia, nessa hora, e quando chega lá, às vezes tem um problema de desencontro na informação, que é uma das coisas que a gente vem discutindo aqui na nossa terceira macro-região. É importante falar dessa terceira macro-região, Nil, porque o ideal seria esse, da gente não precisar ter que mandar ninguém. Mas, hoje, com o sistema de saúde que a gente tem, né, que tem uma política ainda financiada numa lógica de procedimento, ou seja, você recebe por um procedimento que você faz, né? Eu acho que ainda é muito, muito pobre, né, da lógica de que oferecer uma linha de cuidado, de garantir o cuidado integral, que está lá no artigo 196 da própria Constituição Federal, né? Eu acho que a gente tem que modernizar o processo de gestão e organizar, né, o processo do próprio financiamento do SUS. Para você ter ideia, Nil, hoje, né, se você for fazer um apanhado histórico de 2005, a gente está em 2017, né? Já se passaram 12 anos. O valor que o SUS paga pelo preço de uma consulta, né, independente de que especialidade seja, é R$10, é o mesmo, né? Então, assim, o que a gente conseguia comprar com R$10 em 2005, não, a gente não compra hoje. Então, essas discussões, elas têm que ser colocadas na pauta, elas têm que ser enfrentadas, né, para que a gente possa cada vez mais diminuir a quantidade de pessoas que precisem sair do seu município para poder fazer algum tratamento fora e etc. Então, eu acredito que a gente vai diminuir isso, Nil, quando a gente conseguir chegar numa política de financiamento que atenda às necessidades da população e não uma política de financiamento que o Ministério da Saúde ainda hoje pensa, focada na capacidade de oferta. Né? A gente tem que inverter a lógica. A gente tem que atender o que a população precisa e não só ofertar aquilo que a gente tem.
Né? Muito bem. Vamos ouvir as meninas que estão aqui conosco. Eu quero saber como é que esses casos, né, e a definição de quem tem que ir para Recife, por exemplo, chega na Roberta, que é da Central de Regulação. Eu queria começar pela Renata. Por exemplo, quando o paciente vai na unidade básica de saúde, Renata, como é que é o caminho percorrido até chegar na Central de Regulação, quando ele precisa de um especialista? Como é que está funcionando na secretaria? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui presentes e a todos os ouvintes. Nil, esse trabalho ele é feito numa parceria constante, né, com o setor de Roberta. A Roberta é sempre muito disponível. E a gente tem um monitoramento mensal que a gente faz sobre essas transferências e sobre esses encaminhamentos. Esse encaminhamento médico ele faz na unidade básica de saúde e é feita a marcação na própria unidade, quando se tem um especialista aqui na UPA ou então alguns dos nossos serviços de referência. Quando não se tem, Roberta ela faz essa marcação e ela é quem acompanha. E ela só encaminha realmente para fazer o tratamento fora se realmente a gente não tiver condições de ofertar esse serviço aqui.
Roberta, e como é que está a procura? Porque a gente estamos falando aqui de dois ônibus à disposição. O fato de termos dois, isso indica que esse tipo de serviço, a procura aumenta cada dia, mesmo com a UPA especialidade, está se mantendo na média. Como é que funciona esse trabalho na regulação? Bom dia também.
Bom dia, Nil. Bom dia os colegas aqui presentes e todos os ouvintes. A gente ainda tem uma procura um pouco grande, Nil, porque a gente ainda tem algumas especialidades que não ofertamos aqui, né? Como pneumologia, alergologia, ou então algumas especialidades que ofertamos na UPA, mas aí o especialista não tem como resolver o caso do paciente lá e ele acaba encaminhando. Por isso que ainda a gente tem essa procura ainda para esses serviços lá em Recife.
Então você falou pneumologista, quais são os serviços que aqui a gente não tem, que não, realmente o caminho é Recife?
Alergologia, pneumologia, tem outros que me fogem agora à memória, alguns na parte cirúrgica, cirurgia plástica, que a gente encaminha. Cabeça e pescoço.
Só complementando, Roberta, existem algumas especialidades que criam algumas subespecialidades. Por exemplo, neuropediatra, né? Acredito eu que o neurologista, ele era um médico que deveria ser...
Em tese, atender, atender
todas as demandas de neurologia, né? Então, hoje já existe a neuropediatria, né? Então, muitas vezes as discussões que a gente tem interna, essa criação, esse avanço, né, tecnológico, eu creio que isso é importante fazer esse registro, mas a gente... a lógica do cuidado, a lógica do formador de profissionais hoje, a lógica das faculdades, né, ela fragmenta muito o ser humano. A gente tem exemplos, Nil, de pessoas, de médicos antigamente, que resolviam todos os problemas e as pessoas conseguiriam estar vivendo sem nenhum, sem essa necessidade constante de estar subdividindo um ser humano, né?
Exato.
Então hoje a gente tem um médico para um dedo, a gente tem um médico com a mão, tem um médico para o punho, tem um médico para o antebraço, tem um médico do cotovelo. Então essas subdivisões, eu costumo sempre discutir em todos os fóruns que eu vou. Eu acho que a gente precisa formar melhor os nossos profissionais para poder atender essas características. Sem contar, né, um problema crônico, você pode até ver no CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, a concentração de especialistas, né, no país, ela se dá...
Só nas regiões
metropolitanas. Nas regiões metropolitanas, centros, correto. Né? Então, a gente que é do interior, a gente tem essa dificuldade, né? A lógica seria, o estado de Pernambuco, ele tem 4 macro-regiões. Serra Talhada é uma delas, né?
Isso.
Tem Recife, Caruaru, Serra e Petrolina. Então, a lógica seria garantir o máximo de resolutividade, o máximo de especialistas oriundos, né? Lógico que numa lógica de epidemiologicamente orientado. Diante das demandas dessa região, garantir especialistas para resolver os problemas. Serra Talhada, por exemplo, que é uma macro região de saúde. Isso, que a gente tem
importante.
Polo, né? Então, a gente tem essa dificuldade também da concentração desses profissionais, Nil.
Não, é verdade. É uma dificuldade realmente. Me preocupa muito, Roberta, a situação. Você tem vários perfis, né? E certamente tem muita gente que procura o atendimento e procura tem necessidade de um atendimento mais especializado. Pessoas com menor capacidade de suporte em Recife, né? Pela condição econômica, às vezes não tem muita percepção de como fazer. Como é que é o acompanhamento da secretaria a essas pessoas mais carentes, com mais dificuldade, inclusive, de compreensão, e que precisam desse atendimento especializado e ficam com medo de se ver soltas ali naquela selva de pedra, né, precisando de atendimento?
Olha, Nil, quando eles procuram a gente lá, a gente tenta, principalmente para esses que a gente percebe que tem um entendimento assim um pouco mais fragilizado, isso, de orientar o máximo possível. A gente tem a Érica também, que está trabalhando com a gente, dando suporte no TFD, que acompanha também esses pacientes. O ônibus deixa eles no hospital, para no hospital para deixar. A gente entrega um papelzinho para eles com o endereço da casa de apoio, orientando para quando sair de lá. Tem um táxi que trabalha lá junto com a casa de apoio também, que ligando para eles, eles têm a mais facilidade de estar retornando do hospital para a casa de apoio, né? Porque quando eles chegam lá no hospital, o ônibus deixa lá, que eles fazem o procedimento que tem que ser feito, eles precisam retornar para a casa de apoio para de lá voltar para Afogados.
Isso.
Né?
Uhum.
E aí, isso tudo é orientado para que ele não se perca nesse caminho, né? Nem aconteça nenhum problema, principalmente com esses que têm esse entendimento mais fragilizado, como eu falei.
Porque me vem à mente, por exemplo, esses dias aqui veio um caso, apareceu um caso de uma pessoa com um nível de esclarecimento, um policial militar, foi o caso do Adeval, e eu fico imaginando a aflição. Ele teve um problema com um irmão, infelizmente acabou falecendo, mas ele contando que quando bateu em Recife, aquela coisa, você não sabia o que fazer da vida quando você para numa situação de emergência. Quer dizer, alguém que tem um nível de informação, claro, uma situação mais traumática, emergencial, né? E ele, inclusive, fez elogios ao trabalho da Casa de Apoio, elogiou muito. Mas aí eu fico imaginando outras pessoas que têm esse déficit de conhecimento do Recife. A marcação das cirurgias, está acabando mais aquela coisa que tem unidade em Recife também que marca, e quando você chega lá, olha, desmarcou. Como é que esse tipo de problema está diminuindo ou não, na sua avaliação, com o passar do tempo? Você marcar uma cirurgia, por exemplo, numa unidade em Recife e daqui a pouco ter que remarcar, isso ainda existe com certa frequência?
Ainda existe, porque a gente tem algumas cirurgias que não são feitas aqui, né? A gente tem recebido alguns encaminhamentos na parte de cirurgia ortopédica, mais específica de joelho, de ombro, de coluna, que a gente não tem esse especialista específico aqui, que entra até naquela questão da especialidade que a gente não tem aqui. A gente tem o ortopedista, mas ele ainda nos encaminha os pacientes para uma parte específica, especialista de joelho, de coluna, de ombro, né? E a gente ainda está tendo ainda esse probleminha que, inclusive, não temos muitas vagas para essas especialidades, porque também o Estado regula as vagas que a gente recebe para todo o Estado, eles mandam uma quantidade de vagas para aqui para a gente, mas aí a gente está vendo o que é que faz para atender e facilitar o acesso para os pacientes que mais precisam.
Renata?
Eu queria fazer uma colocação aqui. Assim, a gente tem também, né, uma questão que é bem delicada de se tratar e até a gente entende o posicionamento do paciente. Muitas vezes, o paciente ele é encaminhado para fazer, ou então ele já começou a fazer esse tratamento fora, né, no caso em Recife. E quando a gente começou a ofertar o serviço aqui, a gente começou a migrar esse pessoal para cá, para facilitar tanto para eles, né? Lógico que para a gente também é bom não ter que mandar o nosso paciente. Mas principalmente para os pacientes, eles estarem sendo atendidos aqui. Então, às vezes, ainda tem uma resistência, né? O paciente diz, não, mas eu já faço meu tratamento lá em Recife, eu não quero mudar. A gente tem muito isso com fisioterapia, que a gente tem um centro de reabilitação aqui. A gente está fazendo esse trabalho, né? Junto com uma parceria com a Roberta, a gente vem tentando colocar, não é, acho que não falo nem colocar, a gente está tentando orientar as pessoas de que o profissional aqui também é qualificado para fazer esse atendimento, que passem pelo menos pela experiência. Porque às vezes não vai nem no serviço e já diz, não, mas eu quero continuar lá. Mas que dê essa oportunidade a gente, né, principalmente a Roberta, de estar deixando a gente fazer essa marcação com o profissional nosso aqui, para facilitar principalmente para o paciente que não precisa estar, né, se deslocando, muitas vezes tendo um custo, né, lá. Porque o TFD, a gente oferta, sim, o transporte, a casa de apoio, mas você sabe, saiu de casa, foi para uma capital, você sabe que já está tendo um custo.
É verdade. Vamos aqui às opiniões. A Lourdes Mendes parabenizando toda a equipe, parabenizando Arthur, dizendo que a mãe dela fez tratamento fora, foi muito bem atendida. Aqui tem gente falando no zap, vamos ouvir.
Bom dia. Já que estamos nesse debate sobre saúde, eu gostaria de saber o seguinte. Por que é tão difícil o médico do PSF, quando a gente solicita ou uma ressonância magnética ou um encaminhamento para o ortopedista? Por que esses médicos muitas vezes se recusam de passar esses exames ou esses encaminhamentos? A ressonância é um exame assim que o SUS não cobra, é tão difícil assim? Porque hoje um exame desse é muito difícil. Os médicos do Coxim não querem passar. E muitas vezes não encaminham para o ortopedista. Não, fica dando desculpa. Ah, porque tem muito médico, tem muito paciente na frente, aquela coisa toda, entendeu? Por que isso, hein? Se a gente sabe que o SUS cobre esses atendimentos. Luiz Carlos, Coab, Sobreira.
Quem pode responder, Luiz Carlos? Secretário, diga lá, o que é que você diz para ele?
Luiz Carlos, Sobreira. A gente... E eu venho discutindo essas situações e é importante a gente muitas vezes escutar bem para poder saber garantir uma resposta, né, que atenda a necessidade do paciente. Veja bem, ele fala, por que a gente solicita ao médico uma tomografia e uma ressonância, né? Então, assim, a gente tem essa demanda aqui no município que muitas vezes... a gente poderia fazer um raio-x para poder resolver um determinado problema. A gente poderia fazer uma ultrassom para poder resolver um determinado problema, né? Mas existe uma mitologia, né, de que as pessoas elas têm essa necessidade de garantir uma ressonância e uma tomografia, porque a partir da realização desses exames, eles vão ter todos os seus problemas resolvidos, né? Não sei se é o caso do Luiz Carlos, eu estou só citando um exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz reunião com todos os médicos para poder conversar com eles, inclusive esclarecer esse problema que eu vou acabar de citar, eu peguei uma fila de espera, né, de ressonância de tomografia aqui no município e fui estudar a fila, né? É importante dizer isso para as pessoas. Sentei com o Roberto e eu disse, vamos estudar a fila para entender o porquê que essa fila existe, né? Para que o médico ele possa solicitar uma ressonância e uma tomografia, existem regras, né, que ele deverá seguir, que é o que a gente chama de protocolo clínico. Nil, a fila, uma tinha 238, se eu não me engano era de ressonância, é isso mesmo, o Roberto está aqui do meu lado, está me ajudando. 238, aí a gente dividiu em dois grupos, né, para poder estudar essa demanda. Aí, para estratificar, num percentual assim, aproximado do real, a gente pegou de 100 ressonâncias, Nil, só duas. Elas preenchiam os pré-requisitos do protocolo para poderem ser solicitadas. Né? Só duas. Então, teoricamente, o médico da regulação, ele glosaria. Glosar é rejeitar, né? A autorização de 98. Tomografia, a mesma situação. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a chamar os profissionais para poder identificar e discutir esses problemas com ele, né? E aí, nas discussões que a gente fez, eles diziam, Arthur, mas muitas vezes o paciente já chega, já pedindo, e a gente fica sem querer dar um não, porque tem um medo, por exemplo, que ele venha reclamar. Enfim, é importante a gente dizer que esses exames, né, para poderem ser solicitados, existem vários outros tipos de exames que podem ser feitos antes, inclusive com uma disponibilidade maior para que essas pessoas tenham os problemas resolvidos. E aí a gente começou a entrar nisso. É um problema que a gente vai enfrentar, né, essa discussão com a equipe, com a classe médica, com a classe de profissionais que trabalham na Unidade Básica de Saúde, a Central de Regulação, inclusive dentro da lógica da gente de arrumação da qualificação do atendimento, Nil, a gente colocou um profissional dentro da regulação para linkar com a atenção básica. Por quê? Médico na atenção básica, de acordo com o nosso protocolo, ele não pode solicitar tomografia e ressonância, né? A gente está sentando com a classe médica justamente para poder discutir, dizer, vocês pelo protocolo não podem, mas vamos estudar uma viabilidade e em alguns casos excepcionais eles poderem estar solicitando, porque o médico ele tem todo um aparato para poder estar garantindo a solicitação e a interpretação do exame, porque é importante também dizer isso. Tem muitos profissionais, isso não acontece aqui em Afogados não, estou dizendo, acontece fora daqui de Afogados, né? Acho que para outros municípios, um pouquinho longe, que médicos solicitam o exame, mas não conseguem garantir uma interpretação correta, então o exame ele praticamente não vai ter uma serventia, de fato. E muitas vezes, quando isso acontece, segundo o relato dos profissionais, é porque ele é praticamente exigido a fazer essa prescrição. Então, é importante estar colocando essas situações e dizer que é difícil a gente garantir, sim, tomografia e ressonância, porque a gente tem uma cota que é disponibilizada pela própria Secretaria Estadual de Saúde. Todo mês a gente tem um sistema que é o CMCE, que a gente tem que solicitar essas cotas que vêm de lá, né? E aí, Nil, a cota é baixa, né? A gente tem hoje 11... tinha 11, ó, Roberto está me atualizando aqui, a gente baixou para 8 ressonâncias por mês, né? Então, se eu tenho uma fila, por exemplo, que estava beirando, né, os 200, que aí a gente fez a avaliação dela, eu ia ter aí mais de 20 meses para poder garantir essa fila zerar, a finalização dessa fila. Então, isso é uma discussão que a gente vem fazendo interna, vem fazendo com os profissionais da classe médica, vem fazendo no próprio Conselho Municipal de Saúde, para que a gente possa, de fato, diminuir esse problema. Já solicitamos várias vezes a Secretaria Estadual, mas eles têm essa dificuldade financeira de aumentar essa oferta de exames. Então, é um problema que a gente vem discutindo e vem tentando solucionar, né?
Muito bem, tem gente no telefone, é isso? Vamos para o telefone, diga lá.
Alô?
Oi, bom dia.
Eu, Eli Pires, aqui do Sobreira.
Diga, pois não.
Eu sou idoso de 64 anos.
Certo.
Eu fui internado aqui no hospital, lá de fora, porque eu estava com uma ferida grande no pé. Sim. E eu sou diabético.
Certo.
Aí o doutor Saulo me atendeu, passou um antibiótico na veia, né? Mas só que ele ligou para a doutora Roberta, que é vascular.
Certo.
Aí a doutora Roberta foi lá me ver e falou: oh, meu filho, sua perna tem que operar. Aí falou que ia pro lado do computador, ele ainda tem a perna. Eu fui pro hospital de Santo Antônio do Antão. Aí eles chegaram lá, eles, no mesmo dia, fizeram a cirurgia, me deram o remédio 3 dias, eu vim embora para casa. Passaram o curativo, a enfermeira aqui no postinho veio fazer, quando ela não pode, a minha mulher faz, mas tá secando, tá doendo. E aí ela falou, você tem que passar de novo na vascular. Mas ela tá de pena, o que eu faço?
Tem que passar de novo na vascular... E ela está de férias. Qual o caminho para ela e para ele, Roberta?
No caso, eu não sei. Ele teria que passar na vascular de lá do hospital onde ele fez a cirurgia, né? Eu não sei se seria. Mas se for possível passar na médica vascular daqui, a gente tem, que a doutora Rosa, ela está atendendo na UPA esse mês. Só que, se não me engano, é só dia 30 o atendimento dela. E a gente pode ver a possibilidade de viabilizar essa consulta para ele.
Alguém da família procurar a central de regulação, né?
Sim, a gente tem o número da regulação, caso a pessoa queira ligar, que é o 9978-1441, né? Que esse número também não tinha, mas agora tem o Zap, né? Quem quiser entrar em contato também pelo Zap.
Ele ainda está no telefone? O senhor entendeu?
Eu entendi, amigo.
Pois não.
Só queria perguntar se eu posso ir na doutora Roberta para ela fazer o encaminhamento. É para a doutora Rosa mesmo, para ela ver.
Pode, o senhor pode procurar a Roberta na regulação, tá?
Ela me conhece, eu sou
ele. Ou alguém, como o senhor está com esse problema na perna, alguém da família procurar para encaminhar, e ela já está sabendo do caso do senhor, tá bom?
Tá bom, muito obrigado.
Eu vou pedir para o senhor só ficar na linha, produção, anota o número dele, porque a gente percebe a importância de dar uma cobertura especial a esse caso dele aí, e ela vai ligar para o senhor, tá, para ver essa questão. Aqui o Bruno, parabenizando a equipe da Secretaria de Saúde, sempre que precisa é bem atendido, né? Você conseguiu uma volta no Altino Ventura, 3 vezes ele tenta marcar, não consegue marcar a volta para o Altino Ventura, liga no começo da semana... Eles mandam ligar no meio da semana. Quando liga no meio da semana, mandam ligar no começo. Tá ruim de marcar para o Altino Ventura, Roberta?
Tá, a gente tá com uma dificuldade, assim, bem terrível mesmo de marcar para o Altino, Nil. Porque, assim, na verdade eu não sei nem o que é que tá acontecendo lá, porque a gente tenta esse contato por telefone e muitas vezes não consegue. Para você ter uma ideia, tem vezes que o paciente passa lá mais de meia hora aguardando no telefone para conseguir fazer um agendamento de... Um exame ou de um retorno. E se a gente mandar essa marcação, por exemplo, por Érica, que é quem faz algumas marcações para a gente lá, eles informam lá que não se marca pessoalmente, só por telefone. Aí, realmente, infelizmente, a gente está tendo essa dificuldade com o Altino.
Eu já coloquei, inclusive, Nil, nas reuniões de CIB, esse problema, né, que a gente tem no Altino e tem lá no próprio MIP também algumas marcações que tem que ser feita pelo telefone. E é aquilo que eu te falei, a questão da própria regulação, né? A gente consegue regular sem problema nenhum toda essa região aqui através da nossa central de regulação para a UPA. Você vê que as pessoas conseguem acesso, né? Sem problema, as pessoas inclusive elogiam, os procedimentos são realizados, mas a gente tem essa dificuldade de garantir, né? A gente, inclusive, já tem até o mapa das dificuldades, né? Altino Ventura e MIP. A gente sempre tem essa dificuldade de garantir essa marcação, que é o que eu digo lá. Eu digo, ó, sistema de regulação tem que ser... É um casal de namorados que precisam falar a mesma língua. Sistema de regulação, ele não pode ser um casal de namorados de nacionalidade diferente, que um fala uma coisa e o outro não consegue entender, né? Esse é o exemplo que eu sempre dou lá. Por quê? Porque a regulação, ela principalmente na parte de leitos, né, que você inclusive acompanha algumas situações, ela tem que ter esse casamento tem que acontecer, né, para que a gente possa garantir qualidade no acesso do paciente, né, para resolver o problema, possa garantir uma intervenção rápida para que o problema de saúde dele não venha a piorar e ele venha a ter sérios danos, né? Então, é essa discussão que a gente vem enfrentando e que vem botando na pauta aí diuturnamente nesses encontros.
Muito bem. Está aqui a Madalena. Vamos falar um pouquinho do trabalho da vigilância em saúde, Madalena. Tem sempre tantas atribuições. Como é que está o calendário aí desses dias? Quais têm sido as principais atividades da vigilância em saúde no município? Prazer tê-la conosco. Bom dia.
Prazer nosso, Nil. Bom dia, não é? Primeiro a você, Michele, Tito, ao nosso secretário Arthur, às nossas colegas aqui, Luciana, Roberto e Renata, e a todos os ouvintes, né? É, Nil, nós estamos de casa nova, né?
Isso. A entrega foi segunda-feira, né?
Pois é, assim, o nosso sentimento é de felicidade, de gratidão, né? Eu digo muito primeiro a Deus, né, que é quem nos orienta, nos dá discernimento. Depois, a Patriota, nosso prefeito, juntamente com o Sandrinho, com o secretário de saúde, Arthur, que há muito tempo a gente vinha sonhando, né, em ter um local só nosso da vigilância. E a gente está seguindo todos os protocolos do Ministério, né? Arthur, como sempre, Arthur tem essa sensibilidade, né, de acatar, né, a tudo o que se preconiza pelo Ministério. Então, assim, era um sonho e graças a Deus a gente conseguiu. Eu também gostaria de lembrar de uma pessoa também que nos ajuda muito e nos ajudou, que foi Lucivaldo, né, que é o secretário executivo de saúde. Ele nem gosta disso, ele vai puxar minhas orelhas quando ele souber. Mas assim, então nesse conjunto de esforços, a gente está com a sede nova. Essa sede nova está lá na 15 de novembro, 165, que é naquele antigo prédio do cartório eleitoral. E nós fizemos lá um balcão de informações, Nil. Porque assim, lá na secretaria a gente funcionava numa sala e chegava uma situação para vigilância sanitária, chegava um paciente para epidemiologia e ficava aquele, não é? Uhum. Aí hoje não, hoje nós temos lá o balcão de informação, cada um no seu lugarzinho, né? Então chega um paciente de tuberculose para receber sua medicação ou para, né, algo mais que vá nos procurar, tem lá o seu local onde ele pode ser atendido. Agora mesmo a gente saía, tinha pessoas, né, que estavam procurando suas documentações para regularizar seu comércio, avaliar tudo. Está lá no balcão sendo atendido. Então, assim, quando a gente vê o movimento, o fluxo, aí a gente diz que coisa boa, né? E as pessoas elogiando também, né? As pessoas chegando, viu, Arthur? Dizendo assim, aqui está até melhor do que a secretaria, tá vendo? Mas dizendo assim, de espaço, né? Espaço físico. Então, assim, que bom, né? Que bom que a gente, enquanto funcionários, né, toda a nossa equipe, está com a estima, assim, elevadíssima, né? E as pessoas também estão sentindo isso, que estão sendo melhor acolhidas, né? Que é esse o nosso objetivo. Falar de endemias, né, Nil? Que graças a Deus, assim, a gente vem, não só a gente de Afogados, mas a região também, vem equilibrando essa questão do Aedes aegypti, né? Vem aí monitorando e continua os trabalhos de campo, né? Eu sempre digo que a gente, graças a Deus, Afogados, depois de vários sustos que a gente já passou, nós temos aí um número até além do que a portaria coloca de agente de endemias, também com essa sensibilidade de Arthur e de Patriota, por pagar de recursos próprios, né, a esses agentes extra, e a gente vem mantendo aí a duras penas, mas está lá todo mês o pagamento certinho, né, e eles contratados estão conosco, e fazendo esse trabalho diário, né. Tem também o trabalho de apreensão, que a gente continua no trabalho de apreensão, não é? Infelizmente, ontem, corta o coração da gente, né? Ontem foi um rapazinho com um Rottweiler, a coisa mais linda do mundo, o Rottweiler. Você olhando assim, você diz, ah, esse cachorro é muito sadio, bem tratado e tudo. Quando fez o teste de leishmaniose, aí deu positivo. Então, ele chorou na hora, assim, as lágrimas caíram, né? Porque você é um vínculo, né? E aí, assim, a gente continua com os testes de leishmaniose. Hoje já houve castração, né? Que a gente, não sei se você está sabendo, mas a gente está com esse trabalho de castração, onde a gente vai até o domicílio da pessoa, né? Existe uma fila de espera, né? E é domiciliar. Né? A pessoa vai lá, tem um livrinho que a gente preenche com todos os dados, telefone, porque tem os procedimentos que tem que fazer também. Tipo assim, amanhã vai ser castrado, né? O seu gato, seu cachorro, aí tem que ficar sem tomar água, sem se alimentar. Tem todos os procedimentos que tem que ser feito, mas a gente vai até o domicílio para realizar. E devagarinho, né? A gente, com a equipe lá formada, graças a Deus, com a missão de Deus, a gente está... né, tentando resolver tantos problemas que se tem.
Muito bem. Eu vou para o intervalo. Tem muita pergunta chegando. Tem pergunta sobre medicamento, tem pergunta sobre marcação, tem várias perguntas aqui. Hã? E tem gente do telefone? Então vamos logo para o telefone, antes do intervalo. Diga lá. Alô, do telefone.
Alô.
Pois não, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Sou Lucielma, aqui do bairro Rio de Leite. Sou usuária dos serviços que a Secretaria de Saúde oferece, entre eles o TFD. Estou aqui a parabenizar a todos, nosso secretário Arthur, por estar desenvolvendo um trabalho excelente, e a toda a sua equipe, em especial o TFD, né? O Gustavo, sua administração, a Leila da marcação, que é um atendimento sem igual. Enfim, a todos. E sem deixar de falar a todos também da Casa de Apoio. Eu sou paciente frequente, semanal, e sem deixar passar em branco a Casa de Apoio de Afogados, em destaque das nossas cidades, é a melhor, torcer a melhor, na minha opinião, é lógico. Então, eu estou aqui para parabenizar a todos, motoristas profissionais também que temos, o TFD e enfim, a saúde ao todo, parabenizar a todos. Por desenvolver esse trabalho maravilhoso. Sou conhecida como Selma, usuária dos serviços da Secretaria de Saúde.
Ok, e, amiga.
Pode falar, pode perguntar.
Não, pode concluir. Diga lá.
E então, faltam-me palavras para parabenizar essa equipe, muito boa.
Pronto, você está feliz, que bom. Eu vou para o intervalo, volto já. Muito bem, são 11h15. Voltamos aqui com o nosso debate. Vamos lá às dúvidas dos nossos ouvintes. Elias Raimundo está dizendo que está faltando omeprazol. Quem é que está? Com quem é que eu falo aqui?
Pode falar comigo.
Pois não, o que está vendo?
Então, Nil, falei com Fabiana, desculpa. Foi que eu estava falando com Fabiana da Engazeira agora, estava vendo aqui. Falei com Daniela sobre essa questão. Não é só o omeprazol, a gente está com 12 itens da nossa relação com o problema. O laboratório, ele mandou, da empresa, né, que venceu o processo licitatório, ele mandou uma carta, e dentro dessa carta eles estavam com dificuldade de matéria-prima para fabricar esse medicamento, né? Então não é só aqui, a gente está tendo esse problema de desabastecimento em vários outros locais. Existe inclusive uma outra linha que a gente está indicando os nossos médicos para poder estar prescrevendo, né? E essas pessoas poderem estar tendo acesso. Como é o nome da pessoa, ela poderia procurar novamente...
É o Elias.
O Elias, ele poderia procurar novamente o PSF. Eu já pedi para a Daniela mandar para todas as unidades esse informativo, né? Explicando o motivo, para que a gente possa estar garantindo o tratamento das pessoas.
O Jânio, com aquela pergunta clássica, tem previsão para hemodiálise aqui em Afogados, uma clínica de hemodiálise?
Então, Jânio, é uma luta que a gente vem travando aí, inclusive fui informado que Márcia Moura já veio até aqui falar sobre algumas questões desse tipo, né? E pra gente é muito importante, Nil. Eu, na última segunda-feira, foi um dia muito complicado, vamos dizer assim, pra gente, né? Que é justamente isso. Eu sempre... a gente tem pacientes que saem daqui para poder estar fazendo em Arco Verde e essas pessoas têm que se deslocar, então... podem acontecer algumas coisas. A gente teve um caso, por exemplo, né, de dois pacientes que estavam voltando, né, no seu carro próprio, que sofreu um acidente. Então, quanto antes, de fato, isso andar, melhor. A gente também está na torcida e está na luta aí para que venha logo.
Bom, vamos aqui para o Zap. Ouvinte está dizendo que... querendo saber como é que faz, Madalena, para cadastrar o gato da pessoa. É a Tamires. Né? Ela, como é que faz para, aliás, castrar. Mas o gato dela pode ser cadastrado. Como é que ela castra?
Ele vai ser cadastrado.
Cadastra e castra.
Ô, Nil, então, quem tiver interesse, vai procurar a vigilância. Eu vou repetir novamente. A sede da vigilância está na 15 de novembro, 165, no antigo prédio onde funcionava o cartório eleitoral. Então, vai lá, vai dar os dados, né? Vai dizer qual é o animal, o sexo, e vai dar um telefone, porque tem uma demanda, não é? Então, a gente está seguindo essa demanda. Aí, antes, um dia, dois dias antes, a gente liga para a pessoa informando o dia que vai, tudo bonitinho, quais são os procedimentos que ela vai fazer e tudo.
Pergunta sobre ginecologista, porque está difícil. A Selma da Ponte disse que tenta marcar desde fevereiro e a Tamires quer saber por que a demanda para o ginecologista é tão difícil. Ano passado pediu encaminhamento para a médica do PSF do bairro e conseguiu com um ano depois. Isso não pode melhorar? Está perguntando ela. E a Selma também está com dificuldade.
Essa questão de marcação da ginecologia, Nil, e de todas as outras especialidades. Na verdade, a gente tem uma média hoje de 110 consultas de ginecologia mensal. Essas consultas, a gente procura dar prioridade às pacientes que realmente estão precisando de fazer esse acompanhamento. Não estou dizendo que não seria o caso delas, né? Mas lá no posto de saúde, o médico faz essa classificação de risco quando ele dá o encaminhamento. Se ele vê que o caso é um caso de prioridade, então ele já pede a pessoa que está lá no atendimento, ou então entra em contato com a regulação para que a gente disponibilize uma vaga para esse paciente. Mas quando é o paciente que já chega dizendo eu quero ir para o ginecologista, sem chegar a mostrar uma prevenção ou outro exame, ou se o médico vê que não é um caso urgente, ela pode demorar um pouquinho na fila para fazer esse agendamento.
Vamos para o Zap, diga lá do Zap.
Bom dia, Nil, é a Graça do bairro Borges. Olha, eu fui no mês de junho procurar a Secretaria de Saúde para a castração da minha gata. Para ela não estar empestando o mundo de gatinho, e eu não quero me desfazer dela, nem dos gatinhos que ela tiver. Por consequência disso, eu também estou com gato. E fui atrás para castrar a gata e o gato. O gato me serve só por 5 meses, que eu procurasse agora em setembro. Mas a gata, meu filho, já está na vacina porque eles não vieram. Queria saber quando é que eles vão começar a atender.
Ok. Obrigado. Pois não,
Madalena. Graças, eles estão atendendo. É porque assim, tem todo um cuidado. Né? Não é só ir lá, fazer a castração e acabou. Né? É igual a gente, humano. A gente, quando faz uma cirurgia, a gente não tem que ir à volta, tem que observar, porque às vezes infecciona, tem alguma coisa, pronto. Do mesmo jeito são eles, os cachorros e os gatinhos. Então, faz a cirurgia, mas não só é fazer a cirurgia, tem todo o cuidado. Né? Teve até uma que teve essa infecção, teve um cuidadozinho com ela saiu para a rua, né? Voltou, estava inflamado. Então, tem todo esse cuidado. Hoje mesmo, é porque eu não sei dizer quais foram as duas que os meninos fizeram hoje já. Se eu soubesse, eu já citava. Mas quem está ouvindo o rádio, né, essas pessoas devem saber. Hoje já teve duas castrações. Então, todos os dias eles estão saindo.
Será
e estão fazendo.
Foram eles que castraram
o de a Rodrigo.
De Rodrigo
eu
Pires,
vi,
que ele já postou até no Insta.
Eu vi Rodrigo Pires postando. Agora, eu não sei se foram eles, porque eles saíram e eu não vi. Eu sei que nesse momento, Totonho está passando uma sonda numa gatinha também, no domicílio, que essa gatinha estava sem urinar. E aí tem que fazer a extração da urina, né, Arthur? Que Arthur é enfermeiro. Aí tem que fazer a extração da urina e ele estava lá passando uma sondinha na gata, foi atender, né, essa demanda. Mas assim, todos os dias. Agora seria interessante, se a senhora puder ligar para a gente, é o 3838-1575. Aí pede para passar para a vigilância ou já pede para passar para o ramal 30 ou 31. Então, nos ligue, que aí a gente tira essa dúvida, assim, onde é que está, né? Qual vai ser mais ou menos a previsão.
Você no Zap, diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aí presentes. Nil, é sobre a ressonância. Como Arthur falou, tem médico que tem, não tem essa responsabilidade de dizer o histórico do paciente, por que está pedindo o exame. Aqui mesmo em Afogado, infelizmente, eles que não tem, não, mas tem. Que eu tenho um primo meu mesmo, que ele precisa de uma, mas ficou faltando um histórico. Por quê? Que ele só fez, simplesmente passou o encaminhamento e não disse o porquê nem a causa que estava pedindo aquele exame. Então, ficou muito mais difícil para a gente conseguir. Mas, graças a Deus, já está bem encaminhado. Minha tia conseguiu voltar lá no médico, ele deu o histórico, mas podia dar logo na consulta. Mas, infelizmente, são pequenas coisas que a gente vai tentando consertar e parabenizo as pessoas da secretaria, são muito atenciosos. E muito obrigada e tenham todos um bom dia.
Ok. O Marciano está aqui parabenizando pelo ônibus, né? Que população que ganha, está dizendo aqui. É, o Fernando está parabenizando a atendente do Sobreira, Eliana, que trabalha no postinho, tem excelente atendimento. Pergunta, qual é o número da central de regulação? Está perguntando aqui o ouvinte.
É, o WhatsApp é o 9978-1441 e tem o telefone fixo também, que é o 3838-1833.
Ok. Nil, não sei mais o que fazer. Desde janeiro tento marcar para o médico de tireoide, então endocrinologista, né? Não consigo, era para ter voltado, não sei mais o que fazer. Está dizendo aqui a Lucineide. É muito complicado o caso dela, Roberta. É difícil endocrinologista?
É, um pouquinho, Nil, só que, por exemplo, a gente tem o doutor Jair Flávio que atendeu dia 1º de agosto e a gente teve casos de faltas lá na UPA e quando falta as meninas ligam para a gente, as atendentes de lá e dizem, ó, Roberta, faltou 5, 6 pessoas aqui, você tem como mandar? Então tem casos que a pessoa tem disponibilidade de ir para lá em 30 ou 40 minutos para fazer a consulta e a gente consegue ainda tirar algumas pessoas da fila com essa ação. Então, se essa pessoa ela tiver disponibilidade de estar indo quando a gente ligar para ser atendida, ela pode ir lá na secretaria e deixar o nome, que a gente tem um livro lá que faz esse acompanhamento também.
A Marineide está com encaminhamento, a Marineide Alcântara está com encaminhamento para um procedimento chamado pterígio nasal bilateral. E ela quer saber o que é que tem que fazer, está com encaminhamento da UPA Especialidades.
Certo. Pronto, o pterígio a gente faz aqui, também com o doutor Jeová. Tem alguns pacientes que precisam que gostariam e preferem fazer fora. Mas, assim, a gente já encaminhou vários, o doutor Jeová está fazendo, inclusive até o pai de um agente de saúde nossa fez, ela gostou bastante, e vários outros pacientes que fazem e estão aprovando o procedimento. E ela pode procurar. Como é um caso que não é marcado no PSF, a gente faz o agendamento lá, aqui na regulação mesmo.
A Fabiana está em Brasília. Ela disse que foi lá no posto de saúde em Brasília para marcar a prevenção. E agora estão dizendo que por conta da idade não estão fazendo mais. Ela tem 24 anos e estão dizendo que o novo protocolo agora é a partir dos 25. Aqui também está desse jeito? Está perguntando a Fabiana. Renata.
Fabiana, eu acredito que, eu não sei, né, como funciona lá em Brasília, né, Nil, que ela tá. Isso. Aqui não acontece isso, a mulher, ela começou, a jovem, começou a vida sexual dela, ela já pode estar procurando. Eu acho que ela deve, não sei se é o caso dela, Nil, ela pode estar confundindo a idade, né, porque existe uma idade que é a idade que o protocolo do Ministério, ele preconiza, mas isso aí são para ações do controle na Secretaria de Saúde do Estado e da União. Mas, assim, para o postinho, a gente não tem como fazer essa recusa. A mulher, ela iniciou sua vida sexual, ela já pode estar, assim, procurando a unidade para estar realizando o exame.
Patrícia Gomes também está parabenizando a Eliane, do postinho do Sobreira. Madalena Virgínio está dizendo que, perguntando por que estão faltando remédios nos postos, principalmente no Mandacaru. Prometem, a promessa é de vir, mas quando? Está reclamando ela aqui.
Só falta esses 12 itens e aí eu acho que como é o nome dela?
Madalena.
Madalena, ela podia até procurar a gente na Secretaria de Saúde para eu poder estar verificando essa situação. E outra coisa, Nil, existe uma demanda que, inclusive ontem, lançou uma portaria ao Ministério da Saúde aprovando a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos 2017, né? Então, existem medicamentos que são prescritos e que não fazem parte dessa relação. Então, o município ele não tem, né, essa obrigatoriedade de dispensar. É interessante que ela procure para que a gente possa saber que medicamento é esse, né? Okay. Então, pode procurar a gente.
Vamos lá, últimas questões. Você no Zap, diga.
Bom dia. É verdade que o ônibus novo da prefeitura que viajou para o Recife já quebrou? Eu tenho uma vizinha minha que vai para o Recife direto e ligou essa noite, não sabia que ela chegava, que o ônibus novo que foi para o Recife estava quebrado.
Ele vai responder. Você diga também.
Bom dia, meu nome é Cícera. Gostaria de saber quando é que tem vaga para o otorrino, que desde janeiro que eu tenho encaminhamento no posto de São Francisco para uma consulta. No otorrino, até agora, nada.
Entendi. A Roberta está anotando aqui que são as últimas, a gente vai no bolo, tá? Essa última aqui, diga. É a última ou penúltima? Diga lá.
Diane, Júnior e Arthur. O Arthur, aqui é Hilda. Eu estou precisando de passar no ginecologista e me falaram que no postinho que tem 100 pessoas na frente.
Eita, será que é? Diz onde mora aí, amiga. Graças aqui. Metildopa, tem esse remédio? Existe? É metildopa mesmo que chama? Também está cobrando aqui. Aqui, Nilson Valdelúcia, queria saber, está dizendo que pediu já a gente de saúde a presença da vigilância lá. Tem muitos cães na rua, empestando calçadas de carrapatos. Está pedindo uma providência, é lá no residencial Dom Francisco. Sandro Pereira está dizendo, Roberta, marcação de cirurgia de vesícula já começou? Vai começar quando? Bom, essas são as questões finais. Arthur, houve algum problema com o ônibus?
Nil, é o seguinte, a gente fica até feliz, várias pessoas já procuraram a gente para poder agradecer, né, do novo veículo que a gente tem, que está levando os nossos pacientes. Só que a gente tem um problema com a estrada, na verdade. Você viu aí a estrada cheia de buraco. A gente teve uma pancada e muito forte no pneu traseiro do lado esquerdo. Inclusive, eu lhe mostrei a foto aqui agora, onde a gente estourou um pneu do carro na primeira viagem dele, né? Inclusive, que eu disse que segunda-feira eu tinha que estar bem benzido para sair de casa, porque teve a segunda-feira essa situação. Até o rodoar do carro, que é um equipamento que tem para quando os pneus baixam, ele fica, né? Ele saiu na pancada. Então a gente já mandou hoje, inclusive de manhã, agora de manhã, para Transbrai lá em São José, para fazer esse reparo. Então, assim, não é só o ônibus, viu? A gente teve uma ambulância que estourou o pneu, eu tive a Ducato que estourou a suspensão, teve o carro pequeno que faz a viagem também, que o para-choque caiu por conta da buraqueira. Infelizmente, são situações que a gente tem, né, e os riscos de uma viagem normal. Mas está tudo tranquilo, as coisas estão funcionando, né? E estamos à disposição aí.
Roberta.
Sobre a pergunta, eu vou responder logo a da Cícera e da Hilda, né? A Cícera falou sobre a questão do otorrino e a Hilda do ginecologista. Com relação à marcação, quando é que vai ter vaga, todo mês a gente libera um quantitativo de vaga para todos os PSFs. Né? Com relação a ter 100 pessoas na fila, eu acho que teve uma informação errada passada para ela, porque não tem nenhum posto de saúde que na parte de ginecologia que tenha 100 pessoas, não. Certo? Agora, com relação à marcação, se vai ser marcada rápido ou não, vai depender muito da classificação de risco que foi feita para ela. Que foi feita pelo médico. Se foi um caso que ele pediu com urgência, o postinho precisa dar prioridade, né? Caso o médico tenha pedido urgente e não tenha sido marcado ainda, ela pode estar nos procurando para a gente ver a possibilidade de priorizar a consulta delas.
Freitas está dizendo que a médica encaminhou o seu João do Foto para o Altino Ventura com urgência. Mas aí estão dizendo que não tem previsão de marcação, esse problema que a gente falou no primeiro bloco. Ele já é bem idoso e estão pedindo uma intervenção, que é uma pessoa tão querida nossa, né? Então, ver como é que se encaminha aí para o caso dele, que é um pedido de certa urgência. Ele está sofrendo muito, inclusive, né? E na hora que tiver a oportunidade, ele quer ir para Recife para fazer esse acompanhamento.
Sim.
Alguém da família pode procurar você,
pode,
né?
Pode sim. Assim, com relação à marcação de primeira vez para o Altino, Nil, a gente não tem muita dificuldade, não. A dificuldade maior, na verdade, é com relação à marcação do retorno, que depende da ligação, né? Mas a marcação de primeira vez não tem problema. E a gente tem, assim, uma quantidade de vagas um pouquinho maior para o CEOP, que é um serviço de oftalmologia de Pernambuco, que é tão bom quanto ao Altino Ventura. Ótimo, inclusive, ótimo. A mãe de Madalena fez uma cirurgia de catarata
então
lá.
Então vamos ver esse caminho aí para o nosso amigo João. Bom, quero agradecer a todos o debate. Luciana, me responda, o debate foi bom?
Foi ótimo. Meu.
Então, se ela está aprovando, a gente está encerrando. Agradecer a Luciana, agradecer a Renata, a Fátima Roberta, que é mais conhecida por Roberta do que por Fátima, Madalena e Arthur. Gente, obrigado mesmo. Valeu, Arthur. Até a próxima, né?
Obrigado, Nil. Obrigado ao pessoal da APGU e obrigado a vocês.
Olha o que é que ela está. Ela está dizendo em verdade. Luciana estava dizendo que eu era ruim na escola. Isso nunca. Essa informação não prossegue. Ela está dizendo que a minha banca era do lado. Porque as professoras. Ela está dizendo que a minha banca, quando eu estudava com ela,
Era do lado da banca da professora. Era porque a professora gostava de mim. Agora 11h33.